Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longa alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longa alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela. Ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo. E faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo. E faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, ou um pouquinho mais, caso necessite, porque é importante deixar você bem informado, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Nossos ouvintes vão poder participar aqui, não vão?
Com certeza, Kátia. Boa tarde para você. Uma ótima sexta-feira para você e para os ouvintes da Rádio Gabriela FM, Jornal do Meio-Dia. Está chegando para você que ligou o seu rádio agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E para você que está desde cedo em sintonia, obrigada pela audiência. O Jornal do Meio-Dia chegou e você pode fazer uso desse canal através do nosso WhatsApp 98829-1029. Envia aí a sua mensagem de texto. Infelizmente, a gente não tem como acompanhar as mensagens de áudio, mas você pode falar conosco daqui a pouquinho no 3675-2000. O nosso competente repórter Coutinho Neto chega já trazendo importantes informações na área policial. Começou o Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo. Então, a partir de agora, você vai ficar bem informado, tá certo? Então, sextou por aí? É, de casa, do carro, de onde você estiver, acompanhe o Jornal do Meio-Dia, porque na sexta-feira você também tem que ficar bem informado. Aliás, todos os dias, né? E aqui, você já sabe, de segunda a sexta, o seu Jornal do Meio-Dia, todos os dias estará aqui para levar muita informação para você. Então, a partir, o Jornal do Meio-Dia de 24, viu, de julho, é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online, você já tem e pode ter ainda mais, olha só. Então, a partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Após nova falha no sistema, Bahia registra 5.113 casos e 56 óbitos na quinta-feira. Total de mortos já passa de 3 mil. O Jornal da Tarde está falando sobre erros no sistema, falha no sistema da CESAB, né, que divulga aí no boletim diário os números da Covid-19 em toda a Bahia. E em relação aos números, né, para atualizar você, os números do Estado, ainda hoje vamos divulgar no programa.
No jornal Correio da Bahia, vai dar vontade de morrer, afirma prefeito de Itamaraju sobre novo cemitério.
Pois é, né, na matéria do jornal Correio, diz que tal qual o personagem Odorico Paraguaçu, personagem de uma novela, né, chamada O Bem Amado, o prefeito de Itamaraju não esconde a empolgação com o novo cemitério na cidade. Com um aí, né, espera-se certo exagero, né? O Marcelo Angênica, do PSDB, disse que o novo sepulcrário vai dar vontade de morrer. Olha que viagem.
É mais uma das frases malditas dos prefeitos da região.
Todas as ruas, ele disse, são asfaltadas. Uma hora vá lá, vai ficar muito bonito, até dar vontade de morrer, afirmou ele em entrevista a uma rádio no extremo sul da Bahia. Então, apesar aí de se tratar de um cemitério, nem tudo são flores, viu? É o que diz a matéria do Jornal Correio. De acordo com o site também Teixeira Hoje, a demora na inauguração do local chamado de Frei Bento é alvo de reclamações da população. Pessoas estariam sendo enterradas em covas rasas por falta de espaço no atual cemitério São Cosme e Damião. Complicado. Prefeito, desnecessário, né? Ninguém quer morrer, ninguém tem que ter vontade de morrer, a gente tem que viver o máximo e sempre que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Cemitério tem que ter, né? Isso serve para Ilhéus também, que está precisando ter cemitério aí municipal, né? Porque a gente sabe que os cemitérios municipais de Ilhéus é uma desorganização total e falta espaço também, né? Fica a dica. Vamos de Jornal Tribuna da Bahia. Prefeito de Salvador anuncia a ativação da fase 1, que reabre shoppings, lojas e templos religiosos. Ainda hoje, mais informações.
No Jornal Dia, Brasil registra 1.311 mortes por Covid em 24 horas. Total passa de 84 mil.
Número alto, né, gente, de mortos aí pela Covid-19 no Brasil. E a gente sempre tenta aqui também atualizar os números em relação aos curados, né, que já passa aí de 1 milhão, mas muitos casos ativos e a gente precisa melhorar cada vez mais os números de curados. Vamos de jornal Correio Brasiliense. Prejuízo foi pequeno, diz presidente da Caixa Econômica, sobre fraudes no auxílio emergencial.
O jornal Valor Econômico disputa pela Oi derrubações de teles no Ibovespa.
Jornal do Comércio, empresa investigada pela Polícia Federal, recebeu 15 milhões de reais adiantado, mas só forneceu parte do material para a Prefeitura do Recife.
No jornal Diário do Nordeste, 8 policiais são afastados sob suspeita de duplo homicídio por vingança à morte de PM em Juazeiro.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que já você vai poder participar, tá? Por telefone ao vivo ou pelo WhatsApp, mensagem escrita, né? Para o 988291029, é o WhatsApp da Gabi, ou 36752000, você liga e fala conosco ao vivo, já. E lembrando também que logo mais o nosso repórter chega aí ao vivo também por telefone, o Coutinho Neto, com muitas informações do setor policial. Bem, são 12 horas e 12 minutinhos. Agora 12:13, deu um salto rápido. Mas aqui você fica por dentro de todas as informações. Vamos começar por Ilhéus, porque essa polêmica ainda está rendendo, né, Suzy? É o corte das amendoeiras na Avenida Soares Lopes, que não tem relação com o projeto da nova ponte. Quem disse isso? O Preserva Ilhéus, que divulgou informações. Então, ontem, dia 23, o movimento Preserva Ilhéus teve acesso ao processo administrativo 733/2018, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual consta a solicitação de autorização ambiental pela empreiteira OAS Engenharia e Construção para a corte das árvores que interferiam no traçado do sistema viário norte e sul da ponte Ilhéus Pontal BA-001. E após análise do inventário florestal e florístico das árvores que deveriam ser cortadas devido às obras dos acessos viários à nova ponte, assim como pela observação da planta baixa, né, do projeto dos registros fotográficos, ficou evidente que as amendoeiras cortadas no dia 7 de julho não estavam incluídas nem no plano de supressão, nem na autorização ambiental expedida. A análise do mapa integrante do projeto de geometria demonstra que as árvores suprimidas não estão localizadas dentro da poligonal que marca detalhadamente, os indivíduos a serem cortados. E aí, os documentos confrontam as declarações do secretário Mozart Aragão, dadas aí ao jornal BATV, do dia 8 de julho, de que a própria licença ambiental da construção da ponte e do sistema viário exigiu essa retirada dessas árvores que estão no sistema viário. Outra declaração foi dada ao jornal Cabralha no Ar, na TV Record Cabralha, veiculado no dia 10 de julho, em que afirma que essa retirada foi em virtude dos acessos viários da ponte. Os acessos viários não podem ter nenhum tipo de vegetação. Esses serviços foram solicitados dentro da licença ambiental da ponte. Está tudo aí autorizado, tudo devidamente autorizado, tudo ocorreu conforme a legislação permite, né? Disse ele aí, o Mozart. E aí, diante das incoerências, a Promotoria Regional de Meio Ambiente instaurou desde o dia 16 de julho um procedimento preparatório de inquérito civil e aguarda informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre, caso exista, qual procedimento administrativo, autorização ou ordem de serviço teriam sido concedidos por qualquer secretaria, departamento, órgão, repartição, autoridade ou outros para a supressão das amendoeiras. Entendeu, Sus?
É bem extenso, bem complicado.
Entendeu aí a questão?
E que não foi nada certo de se fazer, não, viu?
Exato. Tá claro aqui que fizeram porque decidiram fazer. Ué, como foi que a advogada Juliana Sintra disse aqui? Que o prefeito, acho que postou na rede social, que queria transformar ali na
Miami. Ilhéus em Miami.
Na Miami, né? Plantando... como é o nome daquele? Coqueiro Imperial, é isso o nome?
Isso.
É, pois é. Caríssima a muda, viu, Suzy? Caríssima. Né? E pra prefeitura sempre mais caro, né? Impressionante. Enfim, vocês entenderam aí, minha gente? Simplesmente decidiram cortar, né? Porque até agora ninguém provou nada.
Não teve um estudo prévio, né?
Não teve.
Pra que essas coisas pudessem acontecer.
Análise, né?
E os pássaros estão lá, totalmente perdidos.
Pois é, né? As coisas que são feitas em Ilhéus de qualquer forma. Acham que manda no município, que faz o que quer. Vamos aguardar, tá? Mais novidades, a Promotoria de Justiça, né? O Ministério Público deve sim logo mais divulgar informações sobre isso. O Preserva Ilhéus, que está de parabéns, tá? De olho em tudo isso, acompanhando de perto, deve divulgar também mais informações e a gente traz aqui para os nossos ouvintes, principalmente de Ilhéus e de toda a região, né? Porque muita gente da região se manifestando, não só da região, mas de todo o estado. De fora do estado, né? Teve artista aí que se pronunciou e tudo, né? Na rede social, a Anitta postou, fazendo aí suas críticas sobre isso, enfim. Quando se faz o mal feito, gera espaço para crítica, né? São 12 horas e 17 minutos. E aí a gente continua por Ilhéus com esses números que chamam a atenção. Em um mês, o número de mortes por Covid-19 cresceu 136%. Situação é de total descontrole. Você pode ir lá no blog do Guzmão, que eu faço questão de dar a fonte, porque eu achei interessante que ele foi lá e pegou o boletim, tudo bonitinho, né? Calculou tudo e colocou aqui no blog. Então, a gente faz questão de trazer a informação, porque todos os dias, esse boletim epidemiológico está chamando a atenção pelo número de mortos. Está crescendo muito. Então, eu vou repetir. Em um mês, número de mortes por Covid-19 cresceu 136%. A situação é de total descontrole. Então, de acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura de Ilhéus, divulgado ontem à noite, a cidade está com 118 mortes por Covid-19. No dia 23 de junho, isso mesmo, 23 de junho, o número de mortes era de 50. Após um mês, o número de pessoas falecidas subiu para 118, aumento de 136%. O número de mortes por Covid-19 em Ilhéus, né, mais do que dobrou em 30 dias. Já o número de casos confirmados cresceu 121,7% em um mês. No dia 23 de junho, Ilhéus possuía 1.196 casos confirmados. Um mês depois, soma 2.652 casos. Já o número de casos ativos cresceu de 75,9% em 30 dias. Em 23 de junho, a cidade estava com 408 casos. Após um mês, o número cresceu para 718 casos, né? Ativos aí, ou seja, as pessoas ainda estão doentes, ainda transmitem a doença. Não há dúvidas, em Ilhéus, a pandemia gerada pelo novo coronavírus vive uma situação de total descontrole. Então, essa é a situação de Ilhéus. Está descontrole mesmo. É subnotificação. É tanta desorganização. Após a reabertura do comércio, o retorno do transporte coletivo e o restabelecimento de diversas atividades rotineiras, as autoridades de saúde pública perderam as condições de conter o avanço dos casos. Vou deixar bem claro. Não sou contra a abertura de comércio, tá? Não sou contra o retorno dos ônibus coletivos. As atividades, aos poucos, têm que voltar. Agora, para tudo tem estudo, para tudo tem organização, para tudo tem controle. Eu acho tão bonito quando eu passo e vejo a loja lá controlando o acesso de pessoas, né, Suzy, com álcool em gel, com toda aquela limpeza, com toda a organização.
Com todas as normas, né, impostas. Exato. Aí pelo coronavírus, isso é importante.
Exato. E outra coisa, eu não entendi liberar tão pouca frota de ônibus e manter essas pessoas aglomeradas, Suzy, num ônibus coletivo. E aí a prefeitura deveria rever isso, né, essa questão aí. O povo das comunidades a todo momento reclama nesse programa que só tem um ônibus para vir para o centro, outro ônibus para retornar, e é aquele aglomerado de gente. Pelo amor de Deus! É impressionante como essa gestão municipal é desorganizada. Sabe? As coisas em Ilhéus estão perdendo controle. E eu vou falar mais. Os profissionais de saúde que trabalham no dia a dia aí me procuram para informar, Cátia, a subnotificação é absurda. Ilhéus tem muito mais casos, Ilhéus não testa como deveria, tanto que o prefeito de Itabuna criticou, o secretário de saúde que saiu, Wilson, criticou, bateu de testa e disse a gente prova que não está testando. E não testa como deveria. Uma central Covid, que tem sim bons profissionais, tá? Porque eu respeito e valorizo o trabalho do Dr. Cesário, da Daniela Navarro, né? Porque o Dr. Cesário, se não me engano, é o médico que é o coordenador, não é isso? E a Daniela é a coordenadora, acho que é do PA. Valorizo e respeito o trabalho deles. Mas está faltando estrutura melhor ali para atender quem vai naquela central Covid. Talvez tenha que aumentar o número de médicos, o número de enfermeiros, aumentar o número de testes. Tem gente que diz que vai lá passando mal e sai sem ser medicado. Chega aqui cada denúncia, cada reclamação absurda e pessoas que eu conheço que vai lá e me liga de lá para falar. E outra coisa, até o prefeito Assemi Neto, que está sendo exemplo nesse país no combate ao coronavírus, numa cidade tão grande como Salvador, que é uma capital. Ele disse aqui, o importante é testar, a gente tem que testar. Itabuna faz drive-thru, Suzy, testando o povo. Ilhéus faz isso? Ilhéus faz isso? Eu não, quero saber.
Dizem que não tem condições, né?
Ah, com tanto dinheiro que está sendo enviado pelo Ministério da Saúde, por emendas parlamentares, né? O deputado Leulo Manto Júnior, né, disse a esse programa que destinou R$200 mil e já está no cofre da prefeitura. Esse dinheiro vai ser feito o quê? Não dá para comprar teste? Dá para comprar, acho que, bastante teste, não dá? Enfim, vamos começar a agir. Senão, o coronavírus vai tomar conta. O movimento em Ilhéus é grande, sim. Não só de pessoas da cidade, mas da região. Ilhéus atrai automaticamente as pessoas. Tem gente que eu já ouvi de gente falar assim, eu saí da cidade tal, aqui da região, não vou citar a cidade. E fui lá em Ilhéus, sim, tomar um ar na praia, porque eu não estava aguentando mais ficar preso em casa. Fui com muito cuidado, fiquei sozinho, distante de todo mundo e tal. Então a gente precisa testar mais o povo, precisa ter mais o controle com barreiras sanitárias. Né? E Ilhéus tem aquela barreira ali, tem aquela barreira ali a todo momento, todo mundo chegando de Ilhéus, entrando em Itabuna, para na barreira, testa-se a temperatura, se deu acima lá dos 37, já desce do carro, vai testar. Então, assim, tá precisando melhorar essas questões de combate ao coronavírus em Ilhéus. Fiscalizar mais as aglomerações, os famosos babas que rolam pela cidade toda, na praia, nas áreas centrais, nos bairros. As farras em bares. Ilhéus está numa situação realmente que chama a atenção. E eu fico triste com isso. Eu fico triste. Eu queria entender o que se passa na cabeça dessas pessoas que estão à frente aí na prefeitura municipal. Secretários, né? Porque cada um tem que fazer a sua parte. O secretário de saúde acho que tem que exigir aí, adotar mais ações no município. Não venha para cá dizer, abre o comércio aumentou. Eu não penso assim, já vinha aumentando. Né? Eu não deposito culpa no comércio. Itabuna, por exemplo, eu acho que demorou muito de abrir. Porque deixar simplesmente afundar, né? Todo mundo se quebrar e o comércio virar um comércio falido, não dá. É isso aí, sempre tratando medidas, né? Restritivas, o que vem fazendo. Mas e no geral, o povo na rua, nos bairros, fim de semana o povo à vontade, fazendo aglomeração. Enfim, tem que rever. Tem que rever muita coisa, né? A prefeitura tem que fazer a parte dela em relação à central Covid, testar mais o povo, porque tem muita gente indo lá, já tem não sei quantos dias de sintoma, manda voltar 8 dias, ou então manda simplesmente entrar no isolamento de 14 dias e pronto. Não é assim. Se faz um teste, deu positivo, vai para o isolamento, vai ser medicado. Depois de 21 dias dos primeiros sintomas, aqui se faz o teste de novo. Conversa com um especialista aí, com um bom médico para você ver. Conheço várias pessoas que foram ótimos médicos e seguiram o que os médicos mandaram. Fizeram o teste SUS com 21 dias. Coutinho Neto é um deles. E estava lá curado. Curado e não passa doença para ninguém. Já tem anticorpos, inclusive. Ai, ai, viu? Ai, ai. Não é brincadeira, não. Situação. Só respirar um pouco aqui. 12 horas e 26 Cátia, minutos.
Deixa eu pegar só um gancho enquanto você está falando sobre isso. Um ouvinte envia mensagem dando a opinião dele e até pedindo socorro, né? Ele diz assim, boa tarde, meninas, vocês que defendem sempre o povo, a Gabriela FM, por favor, nos socorram. Com base em que a vigilância liga dando alta da quarentena aos vitimados de Covid-19, sem sequer fazer exame. É correto dar alta sem fazer um novo teste?
Não.
Após a quarentena, apenas a quarentena garante a cura? Vítimas do Covid-19 que cumpriram a quarentena e não fizeram novas testagens estão nas ruas novamente. Elas oferecem algum risco de contaminar outras pessoas? Penso que Ilhéus está longe da pandemia acabar, porque está tendo essa falta de cuidado. Divulgam os números aí de curados sem fazer teste. E aí acabam mascarando os reais, os números reais de curados. Por favor, nos socorram. É o que diz aqui o nosso ouvinte.
Tá vendo aí? Suzy, envia, por favor, mensagem. Tá tudo sendo passado pro Ministério Público, porque o Ministério Público já me procurou, né? Já fez as solicitações. Então, como eu prefiro trabalhar de forma correta, ética, eu vou sempre passar pro Ministério Público. Tá? As mensagens que estão chegando aqui, eu estou passando para o Ministério Público. O Ministério Público está de olho nisso. Só digo isso. Então, gente, é completamente errado. Não existe você liberar uma pessoa do isolamento sem fazer o teste confirmando que a pessoa está curada. Não existe isso. Tá? Eu vou tentar trazer mais informações sobre isso aqui ainda hoje no programa. Mas isso é um absurdo o que acontece em Ilhéus. Aí tem essa confusão desses números, né? Em Ilhéus, que as pessoas contestam aí, reclamam em relação a esses dados do boletim sobre Covid-19. A gente fala que ninguém manda uma nota, assim, nota para o programa tal em relação à resposta tal. A gente pauta eles, eles fazem a matéria, né? Para a gente comentar aí. Mas por atenção aos nossos ouvintes, eu trago também informação de vocês, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. Tem uma matéria aqui dizendo que de maio, né? Ele foi publicado em maio, essa matéria. Me mandaram aqui dizendo que há algum tempo os dados do boletim com a situação da Covid-19 em Ilhéus, informados pela CESAB, com frequência, têm sido diferentes do que são apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, da Prefeitura de Ilhéus, no boletim de coronavírus no município. O secretário de Saúde explica a razão, o Magela, que é importante destacar que a alimentação do sistema Vige e SUS, onde constam os dados do coronavírus, é feita pelo município, que valida os dados de Ilhéus que chegam a CESAB. Tá bom, mas de lá para cá, muita água já correu nesse córrego. Tá? Muita água. Acho que vocês têm que se preocupar agora com essas subnotificações, que são absurdas. O povo que não é testado, critérios clínicos epidemiológicos que deveriam entrar mais nesses boletins aí, eu duvido que entram, porque os profissionais de saúde já me falaram que não entra tudo. Se eu for falar aqui o que eu ouço mesmo, falar no popular para vocês, vão ficar estarrecidos. Mas tem coisa que a gente, ó, evita, né? Vamos logo para Itabuna antes do intervalo, porque tem a ver ainda com essa situação, né, de coronavírus, que mudou tudo em relação ao comércio. O comércio de Itabuna já voltou a reabrir, a gente sabe. E aí, o Fernando Gomes ameaça fechar bancos e anuncia a reabertura do restante do comércio. Preste atenção na informação.
Pois é, o prefeito Fernando Gomes, ele anunciou nesta quinta-feira, via as redes sociais, em um vídeo de mais de 9 minutos, que a partir de hoje vai adotar uma atitude dura contra as agências bancárias de Itabuna, que não estão cumprindo o decreto municipal. O prefeito informou que vai mandar fiscalizar todas as agências e as que forem flagradas em situação irregular serão interditadas. De acordo com Fernando Gomes, os bancos não estão adotando as medidas protetivas para garantir o distanciamento entre as pessoas, o que pode contribuir para a velocidade de disseminação do novo coronavírus no município de Itabuna. Ele disse: "Vou interditar para que eles aprendam a cumprir a lei que serve para todos." O prefeito também anunciou que o restante do comércio de Itabuna será reaberto até quinta-feira, dia 30, caso não aumente o número de casos de coronavírus. Nesta etapa, devem ser autorizados a reabertura do shopping e outros estabelecimentos, como salões de beleza, academias e restaurantes.
Tá aí, né, a informação do prefeito Fernando Gomes, que pretende abrir a partir do dia 30 shopping, né, salões de beleza, academias, restaurantes. Eu sei que o pessoal desse segmento tá aí na ansiedade, né? Enfim, a gente vai acompanhar e ao ponto que forem abrindo aí, a gente vai divulgando aqui para vocês, porque a gente sabe que muita gente precisa, necessita desses segmentos aí, né? E o que me chama a atenção, né, um detalhe assim, que eu sempre gosto de comentar, o Fernando Gomes é um prefeito retado, né? Daquele que fala mesmo, vou fazer e faz. Então é isso aí, endurecer mesmo, atitude dura contra as agências bancárias. Concordo plenamente, né? Dinheiro tem demais os bancos, então por que não adotam medidas restritivas? Não pode deixar acúmulo de gente, aglomeração de pessoas nas agências bancárias. Fernando está certo, o prefeito Fernando Gomes está certíssimo. Tem que fiscalizar mesmo todas as agências, né? E as que forem flagradas em situação regular têm que ser interditadas mesmo. Parabéns aí ao prefeito Fernando Gomes, viu? Aí a gente aproveita e já vai aqui para o boletim epidemiológico de Itabuna, que sai todos os dias à noite, já foi enviado para nós. Que informa que são 4.566 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia, sempre destacando que deste número tem o número de casos por critério laboratorial e os números por caso de critério clínico epidemiológico. Itabuna, infelizmente, contabiliza 103 óbitos, número muito alto. E no momento são 28 pessoas internadas em UTI, apenas um leito disponível. Aí eu questiono isso, viu? Teve outro dia aqui, essa semana, que tinha 29 pessoas em leito de UTI e um leito. Não entendi, viu? Secretaria de Saúde de Itabuna. Enfim. Então, gente, desses 4.566, são 1.986 curados, 2.477 ativos. Número alto ainda, né? Itabuna precisa melhorar. Vamos para Uruçuca, que são 397 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Deste número, 337, olha só, dos 397 casos confirmados, 337 já estão curados. Número bom aí, né? Vamos melhorar. E, infelizmente, 18 óbitos em Uruçuca, tá? O ponto que chegarem mais boletins, a gente vai sim divulgando para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para o professor Cristiano Lobo, vice-presidente executivo da rede UniFTC. Olha, gostei muito desse Instagram, viu, professor? Rabiscos do Lobo, interessante, tem textos lá maravilhosos. Esse aqui da Esperança, vou aproveitar, vou fazer aqui para os nossos ouvintes, viu, Suzy? Sim. E os ouvintes, todos nós precisamos ter esperança, né? Olha que interessante que o professor escreveu. Imposto pelo cenário, tão distante de um abraço, sem perder a esperança de poder ter um afago. Tanto tempo isolado pelo bem da humanidade, mesmo triste pelo fato, sem jamais ficar desolado. Esperando dias melhores, com desejos e orações, sempre firme no propósito, realizando boas ações. Muito bom, professor Cristiano. E a gente aproveita para deixar aqui para os nossos ouvintes, né, do Jornal do Meio Dia, da Gabriela FM. Parabéns, como sempre, professor Cristiano Lobo. Sempre escrevendo aí o que nos interessa, né? Que faz bem às pessoas. Um abraço, professor. Um beijo também, viu? Para Maria Elisa, essa linda fofura. E um abraço para todos da rede UniFTC. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Pra que inventar, fazer faxina à toa? Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas. Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Avisa que chegou! Agora a Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça. Compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
O laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 0773-988-59-0369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Não compartilhe copos, talheres ou pratos. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com elas. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Gabriela FM.
É tempo de se ajudar, mas sem dar as mãos.
Tudo vai ficar bem.
Não desista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, é a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC. Deixa eu divulgar aqui umas lives, né, que vão acontecer e a gente divulga aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, é dia 24 agora, hoje, perdão, é hoje, viu, gente? Que eu olhei pra Suzy aqui. Ih, isso é um negócio.
Acontece.
Posso falar? Tá valendo?
Pode falar.
Então, divulgando aqui, divulgando essas lives aqui dos amigos no Jornal do Meio-Dia, hoje tem às 9 da noite live do cantor Cristiano Reis, um cantor top, viu? Amo a música aí que o Cristiano faz, o trabalho dele. Então, é direto lá do seu bar, ao vivo, né, pelo YouTube, você acompanha a live do cantor Cristiano Reis. Parabéns, Cristiano, abraço pra você, viu? E também vai ter live dia 28, é uma live bacana, forró das antigas. Olha que legal. Dia 28, às 8 da noite, vai ter o forró das antigas com os cantores Sim Ferrari, Simone Lessa e Fábio Souza, direto do Teatro Municipal de Itabuna, Candinha Dória. Transmissão aí pela Rede Portal. Então você acompanha de casa e vai, ó, ser embalado pelo forró das antigas. É isso mesmo, não percam, tá bom? Bem, são 12 horas e 41 minutos, já pode acionar o nosso repórter, tá? O Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada dele de hoje aqui no Jornal do Meio Dia e já já também vamos liberar a participação do ouvinte, 36752000, você vai ligar e falar conosco ao vivo ou envia a mensagem escrita para o 98829-1029. Tá? Já já vamos divulgar as mensagens dos ouvintes. Aquela que a Suzy divulgou, porque tinha a ver com o assunto que a gente estava comentando, então a gente precisava logo já liberar aqui, né? A opinião do ouvinte. E a opinião do ouvinte aqui é sempre bem-vinda, viu? Não só denúncia e reclamação, tá bom? Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje, nessa sexta-feira aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você, meu amigo.
Muito boa tarde para você também, Cátia. Um grande abraço, ótima sexta-feira. Boa tarde também, minha querida Suzy Luiz.
Boa tarde, Coutinho. Boa sexta.
Ótima sexta-feira para ti também, Suzy. Já estava te ouvindo hoje pela manhã, aí não ligou pedir tocou. Enfim, sucesso total também aqui na programação da Gabriela FM. Assim também como para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um grande abraço, muito boa tarde. Uma excelente sexta-feira e, de antemão, já também um excelente final de semana. Olha, deixa eu dar um pulinho até a cidade de Itapetinga, mandar um abraço, mandar um alô especial ao César, a Daci e também ao Lohan, que estão acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia via aplicativo lá em Itapetinga. Estão todos sintonizados aí na rua Jaime Brito, no centro da cidade de Itapetinga, na Casa dos Fogões. Olha, vamos trazer agora para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a nossa página policial desta sexta-feira. E, infelizmente, vamos começar já a nossa participação no setor policial trazendo uma notícia triste. Ontem ficamos tão alegres em divulgar a recuperação do cabo da PM Vasconcelos em Itabuna, que foi recepcionado pelos colegas após superar a Covid, o coronavírus, mas hoje, infelizmente, vamos já abrir esta nossa página policial trazendo a informação ruim que o soldado da Polícia Militar foi mais uma vítima na cidade de Ilhéus do coronavírus. Ele, Marcos Góes, estava internado há cerca de 15 dias na UTI do Hospital de Ilhéus e veio a óbito na noite de ontem, quinta-feira. O Marcos Góes, ele era morador do bairro Teotônio Vilela, deixou uma esposa e duas filhas. O policial militar estava atualmente lotado na 70 CIPM aqui de Ilhéus e era considerado por todos os colegas, por toda a tropa, um policial responsável, exemplar e também querido é por todos. Infelizmente, todos nós sabemos que os protocolos do coronavírus não permitem cerimônias mais fúnebres, ou seja, velórios. Por isso mesmo, os protocolos dos órgãos em saúde foram seguidos. O caixão foi levado direto para o cemitério, não teve cerimônia, nem também despedidas, aí a fim de evitar qualquer possibilidade de propagação do vírus. Portanto, aí, a família da Polícia Militar enlutada, nossos sentimentos também de pesar a família do soldado Marcos Góes, em nome de toda a equipe da Gabriela FM, e com certeza, neste momento difícil, já de dor e saudade. Na sequência do setor policial, na manhã de ontem, quinta-feira, policiais civis, integrantes do núcleo de homicídios aqui da cidade de Ilhéus, cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz de direito da primeira vara do júri da comarca de Ilhéus. O mandado foi em desfavor de Everton Honorato e Silva, conhecido por Evinho, que vinha sendo investigado pela prática de homicídio qualificado tentado. Fato que ocorreu no dia 8 de fevereiro deste ano, no distrito de São José, Zona Norte, aqui mesmo do município ilhéense, e que teve como vítima Gabriel Honorato de Jesus. Segundo investigações, Everton teria tentado contra a vida de seu próprio primo, Gabriel Honorato, desferindo várias facadas às costas de forma covarde e traiçoeira. A motivação para o crime teria sido o fato de a vítima ter contado para sua tia que Everton havia furtado o aparelho do celular dela, momento em que jurou primo de morte e aproveitou o momento oportuno para praticar o crime. Olha, a Polícia Civil prendeu traficante de drogas lá na cidade de Itabuna. Este fato policial aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, quando a Polícia Civil de Itabuna cumpriu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça em desfavor de Fábio Batista dos Santos, na rua São Geraldo, no bairro Novo Olomanto. Fábio, ele é acusado de tráfico de drogas. Em 29 de março deste ano de 2020, a Polícia Militar apreendeu com ele tabletes de maconha prensada, pesando aproximadamente 1,3 kg, além de uma balança de precisão e outros objetos utilizados para a prática do tráfico de drogas. Naquela ocasião, Fábio conseguiu fugir pulando pelos fundos de uma residência. Mas ontem, entretanto, Fábio foi encontrado e preso, e na ação policial foi apreendida uma moto Honda Bis de cor vermelha, licenciada de Eunápolis. Operação Mumbari 2, hein? Na nossa região, no município de Iguaí, teve uma baixa. Este fato aconteceu na madrugada de ontem. Quatro traficantes foram localizados em um imóvel no bairro Arnulfo Órfão, em Iguaí, cidade aqui fronteira do sudoeste da Bahia com o sul do estado. No local, funcionava como quartel-geral do tráfico de drogas na cidade de Iguaí. Esta foi a segunda fase da Operação Mumbari para combate do tráfico de drogas e crimes contra a vida. As equipes da Delegacia Territorial de Iguaí, da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar da Itapetinga, chegaram no imóvel para cumprir mandado de prisão contra um dos integrantes do grupo e encontraram um quarteto separando a droga para a venda. Duas mulheres e um homem acabaram presos por tráfico de entorpecente. Já uma adolescente que já vinha sendo investigada por homicídio em Jequié atirou contra a vida dos policiais durante a tentativa de fuga. Ele foi ferido no revide, foi socorrido para o Hospital Manuel Martins, mas não resistiu. Ele já tinha uma entrada por receptação na polícia, na justiça, dois tabletes e meio de maconha, 130 porções de erva, prontas para a venda e um revólver calibre 38 foram apreendidos pelas equipes. As investigações para localizar outros integrantes dos grupos continuam, frisou o policial. Os presos permanecem na delegacia territorial de Itapetinga à disposição da justiça. Suzy Kátia, você no Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, novas informações do setor policial, muitas informações chegando em nossa redação e você não pode sair da sintonia do Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada, tá? Nós vamos liberar, então, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e quarenta e nove minutos. Nós vamos, já liberamos agora a participação do ouvinte, você pode ligar 36752000, mas também pode enviar mensagem escrita para o 988291029, é o WhatsApp. Antes de divulgar as mensagens, Suzy, eu estava aqui pesquisando no site da Fiocruz, tá? A Fiocruz é muito séria, né? Então, a gente aproveita para trazer as informações sobre o que a gente estava falando de teste, né? Que sim, tem que testar a pessoa primeiro. Né, testou, ela vai para o isolamento, vai tomar os medicamentos que foram orientados pelo médico, né, e varia de organismo para organismo. Nem sempre, em 14, 15 dias, a pessoa está curada. Tá?
Um exemplo disso é o presidente da República.
Exato, né? O presidente da República já fez alguns testes e continua com o vírus. Né? Então, gente, pelo amor de Deus, o Ministério da Saúde estabelece os critérios clínicos e laboratoriais para autorizar o retorno ao trabalho. A pessoa tem que fazer o teste de novo para saber se está curado, tá bom? Se está curado. Então, fica aqui a dica, viu, Ilhéus? Temos um ouvinte na linha, vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala é de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde.
Tá baixo, ó. Só um minutinho.
Fala com Deus, amigo. Esperança.
Quem fala mais Ilhéus, alto, querido?
Eu falo de Ilhéus, da Avenida Esperança.
Pois não? Quem fala da Avenida Esperança?
Eu escuto o programa de você todo dia. É o de 6 horas, é o de meio-dia, é o de 19 horas. Eu queria mandar o número do celular para Maluquinho, em Guararema.
Pois não?
E Jorge Luiz, Calame de Aceira e de Caraí.
Pode falar.
Pode falar o número?
Pode.
8801-4827, Kiko.
Pode repetir.
8801-4827, Kiko.
Tá bom, querido.
Maluquinho, em Guararema, e Calango de Aceiro, em Caraí.
Pra
me ligar.
Pronto, atenção, Maluquinho, ligar aí pro nosso amigo, que eu não entendi seu nome até agora.
Kiko.
Kiko, né?
É o menino daquele Chaves, é Chaves. Kiko,
é o Kiko do Chaves.
Obrigado, vocês são 10, viu?
Tá bom, meu querido, obrigada, viu, pela participação.
E um bom final de semana pra vocês duas.
Obrigada, Kiko, um abraço pra você.
Pra você também. Deixa eu, parece que eu falei errado aqui, eu vou corrigir algo aqui, né, Cristiano? Vou corrigir, viu? Então a live do cantor Cristiano Reis é hoje, né? Isso mesmo, dia 24 de julho, às 21 horas, tá? No YouTube aí do cantor Cristiano Reis, você acompanha de casa essa live top. Um abraço, Cristiano Reis, esse cantor massa de Itabuna e que, claro, atende toda a região, viu, minha gente? Por enquanto, só nas lives. Depois que tudo voltar ao normal, ele já pode aí atender os shows. Bem, 12 horas e 52 minutos. Ô, Suzy, como estão aí de mensagem? Como estamos? Muitas?
Muitas mensagens no WhatsApp da Gabi. A primeira chega pra gente é do nosso ouvinte, o Damião, de Banco Central. O Damião, ele disse que esteve aqui na Rádio Gabriela ontem para falar sobre um documento perdido, né? Mas aí, quando ele chegou em casa, ele já teve informações de que um amigo de Urucutuca tinha encontrado.
Que massa.
Aí ele diz, obrigado por tudo aí, de vocês da Gabriela FM, principalmente pela atenção que a Kátia, a Cauana e o Renatinho nos deram. Muito obrigado, é o que falou aqui nosso amigo Damião, lá de Banco Central.
Foi, a gente estava no ar aqui, eu e o Renatinho, o Damião esteve aqui, né, Damião? É, que bom, viu? Graças a Deus que já encontrou seus documentos. Não vai ter aquela dor de cabeça, né, Damião? Tem que tirar tudo de novo, viu? Um abraço para você aí e para a pessoa que encontrou. Obrigada, viu? Gente, ó, você encontrou uma carteira com documentos, com dinheiro, guarde, dá um jeitinho que, a gente, que sempre aparece o dono, tá? E devolve. É isso aí. Tem mais mensagens?
Tem sim. 988291029 é o WhatsApp da Gabi. A linha telefônica está liberada. Você pode ligar 3675-2000. O ouvinte diz o seguinte: Kátia e Suzy, chama atenção aí, principalmente do centro de zoonoses de Ilhéus, porque as pessoas acabam colocando os filhotes de gatos e de cachorros em caixa aqui na central de abastecimento do Malhado. Então, nós temos muitos gatos e muitos cachorros espalhados nas feiras, na feira aqui do Malhado, abandonados.
É,
cachorros, cãezinhos doentes, gatos bem pequenos, novinhos, que ainda estariam na amamentação. Então, chama a atenção, por favor, do Centro de Zoonoses de Ilhéus para tentar fazer um controle desses animais aqui na cidade.
Rapaz, o Centro de Zoonoses tem que verificar isso aí, por favor, dá uma passadinha lá. É na feira ali do Malhado,
sim,
Suzy? Então, a Central de Zoonoses, fazer essa fiscalização em Ilhéus, na feira do Malhado, o pessoal coloca aí os cachorrinhos, gatinhos nas caixas lá, à toa, né? Não pode, gente, pelo amor de Deus. Façam as devidas doações, procurem o local adequado, né, para entregar, né, porque tem ONGs aí que recebem, né, para depois doar. Por favor, não maltratem, nunca maltratem os animais. 12 horas e 54 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, é Daniel que fala aqui da cidade de Ilhéus.
Tudo bem, Daniel?
Tudo.
Pois não?
Eu gostaria de reivindicar essa estrada, né, do Sol e Mar aí, que o pessoal acho que não vê, tem tempo de ter acidente, buracos. Né, pessoal, alguns moradores falam que foi em Baza, não sei se é também a Baza, a prefeitura. E sobre corte de árvores também, começaram a fazer corte de árvores em frente à Praça da Marineira, ali próximo aos Perunas, ao lado dos Perunas hoje, o pessoal da prefeitura. E com serra elétrica, essas coisas, eu não sei se eles vão, acho que é mais do que uma poda que eles estavam fazendo. Que é preocupante, né? Já aconteceu sobre na avenida.
Qual é o local?
Próximo ao bar dos Perunas.
Próximo?
Ao bar do pessoal Peruna. Acho que é o Boteco Peruna, eu acho.
Acho que é Boteco Perunas mesmo. É ali no Malhado, né?
Isso.
Pronto, vamos pedir o pessoal aí pra fiscalizar. Preserve Ilhéus, atenção, viu? Pessoal lá da prefeitura, da motosserra, né? O pessoal gosta da motosserra na prefeitura de Ilhéus, né, moço? Que isso, Daniel? É coisa, hein?
E a estrada também do Sol e Mar ver essa situação, porque já é meses e meses de buracos, eram vários buracos pequenos, já estão crescendo, e você só passa em baixíssima velocidade.
Uhum.
E aí, como é um local que está dificultando o acesso da população, e ainda mais pior à noite, né? Quando muita gente transita, e aí o perigo, né, de ter alguma coisa à noite.
Tá bom. Tá certo, Daniel. Obrigada pela participação. Um abraço. Tá aí o Daniel, né, morador do condomínio Sol e Mar, pedindo à prefeitura para dar uma melhorada ali na rua, né, que é a estrada que liga o condomínio. A gente sabe que ali a situação é bem precária, né, e não é a primeira vez, né, a segunda nem a terceira, que essa reclamação é feita aqui. É constantemente, não é, Suzy?
Pois é, e mais um ouvinte aqui, principalmente dessas comunidades mais distantes, mais afastadas aí do centro da cidade, da área urbana, principalmente, sofrem demais. Eu fico triste ao ver essas imagens. O ouvinte enviou um vídeo para nós aqui, lá de Lagoa Encantada, Kátia, e diz o seguinte: estou mandando esse vídeo aí para vocês para mostrar as condições da estrada, como é que fica o ônibus, como é que ficou o ônibus na vinda de Ilhéus para cá. Por favor, nos ajuda, chama a atenção, a gente não aguenta mais conviver com essa situação. E falando sobre a lotação dos ônibus, porque não está adiantando nada. Reduzir os horários, os dias, e aí os ônibus vão super lotados. Um exemplo aí dessas lotações desses ônibus, é isso que aconteceu em Lagoa Encantada, Kátia. O ônibus praticamente tombou aqui, né?
Na verdade, ele tombou mesmo.
E aí as pessoas que estavam usando o transporte tiveram que sair dos ônibus, né? Levar suas compras nas mãos e tirar o ônibus desse buraco. Juntaram alguns homens ali, tiraram o ônibus desse buraco para tentar Essa é a forma aí de vida, né? A situação crítica das estradas que ligam as zonas rurais aqui de Ilhéus, as comunidades mais distantes do centro, os distritos. Então, isso realmente é triste.
Sabe o que está aparecendo aí? Que o ônibus derrapou, porque a estrada está péssima, né?
Muitos buracos, né? Exato. Principalmente nesse período de chuva.
Exato. E aí, meu amigo? Não tem automóvel, veículo que suporte. Ei, prefeitura, vamos lembrar de arrumar essas estradas. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Mais mensagens?
Tem sim. O ouvinte fala aqui, bueiro entupido no Iguape. Muitos bueiros entupidos aqui. Chama a atenção aí do setor responsável da prefeitura. Porque toda vez que chove, a rua fica alagada. Demora dias para escoar a água por conta dos bueiros que estão entupidos. Fica na Avenida Beira Rio, no Iguape. Nós já falamos com o administrador do bairro e até agora nada de resolver.
Eita. Mais mensagens?
Tem sim, 988291029. O ouvinte diz o seguinte: Kátia e Suzy, venho pedir para que vocês informem aos fiscais da prefeitura que na Feira do Malhado está demais. Os comerciantes estão colocando as barracas na frente das próprias barracas que foram dadas pelo governo. E sem contar que para a gente ir para o Big Meira está um terror, porque eles não dão espaço. Está tudo junto ali, um do
e
outro.
Misturado.
E aí acaba, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. É uma bagunça muito grande ali daquelas barracas na central de abastecimento do Malhado.
Olha, se tem que ter o distanciamento das barracas, a coisa tem que ser organizada. Não pode ser assim. Não pode. Cuidado. Covid adora aglomeração. Vamos ao noticiário estadual, Suzy? Bahia passa a ter 390 municípios com transporte suspenso por causa da Covid-19. Então, Ipupiara é mais uma das 390 cidades baianas com transporte intermunicipal suspenso. A restrição começará a valer a partir de amanhã, dia 25, e busca conter o avanço do coronavírus na população baiana. A suspensão foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje e ficam aí proibidas nesse município a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo, intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário nas modalidades regular, fratamento, complementar, alternativa e de van. O decreto ainda mantém suspensas até 31 de julho a circulação, a saída e a chegada de ônibus interestaduais no território baiano. O decreto também autoriza a retomada do transporte intermunicipal em Caculé, cidade com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19. E ainda sobre os números da Covid-19, a Bahia confirma 138 mil infectados e ultrapassa a marca dos 3 mil mortos, né, Suzy?
Pois é, devido à lentidão do sistema, no sistema Ministério da Saúde, foram registrados 5.113 casos de Covid-19, taxa de crescimento de mais de 3,8%, 56 óbitos e 4.610 curados. Dos 138.358 casos confirmados desde o início da pandemia, 120.862 já são considerados curados, 14.452 encontram-se ativos e 3.044 tiveram óbito confirmados aqui na Bahia. Os casos confirmados ocorreram em 408 municípios baianos, com maior proporção em Salvador. Os municípios com maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes foram Gandu, Itajuípe, Ipiaú, Dário Meira e Aurelino Leal. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 283.438 casos descartados, 78.411 em investigação até as 17 horas de ontem, quinta-feira. Na Bahia, 13.538 profissionais da saúde também foram confirmados para a Covid-19.
Infelizmente, né? Triste realidade, minha gente. Bem, 1h02, vamos respeitar o intervalo comercial. Voltamos já já.
Siga a Gabriela FM no Instagram. Procure por Rádio Gabriela FM.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de 1 ano e 5 meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não à injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Você já tem a primeira mensalidade por R$ 49,90 com 70% de bolsa no primeiro semestre. E pode ter ainda mais. 55% de bolsa até o final do curso na rede UniFTC. Aproveite essa oportunidade com vestibular online ou use sua nota Enem a partir de 2010, exceto medicina. Consulte regulamento e inscreva-se de 15 de julho a 1º de agosto em vestibular.uniftc.edu.br. Ligue 0800 056 6666.
Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco.
Dê um Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
Dê um Zig no mosquito.
Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado. Bahia.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite contato direto com idosos e pessoas com saúde debilitada ou enfermas. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Estamos juntos.
Sempre juntos.
O Meira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui. Gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Meira, é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Meira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
A Gabriela FM apresenta os ritmos que estão bombando no mundo todo. E agora, vem aqui, Top Key 7S.
Essa só toca aqui.
Doja Cat e Nicki Minaj.
Gosto demais.
Isa e Major. Lady Gaga. Gabriela FM.
A melhor.
Golfo.
As músicas mais bombásticas do momento.
Pertinho de você. Gabriela FM.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC. Dá uma passadinha novamente no WhatsApp, Suzy. Vamos divulgar informações dos nossos ouvintes?
988291029, ou então você liga pra gente no 3675-2000. Aqui é nosso ouvinte, ó, Kátia e Suzy. Aqui é a Michelle. Eu fui testada positivo no Covid-19, fiz o exame no dia 13, recebi alta no dia 18. E não fez o exame para ver se eu tô curada, não. Até aí, tudo bem. A minha briga é com a vigilância, porque eu liguei para que eles pudessem me dar um atestado médico. Eles ficaram de me enviar por e-mail e até hoje. Então, eu ainda não voltei para o trabalho. Segunda-feira, sem o atestado, porque eles até hoje não me deram esse atestado, né? E assim estamos vivendo, sem assistência nenhuma desse povo que diz que está dando assistência para o povo que testa positivo para a Covid-19. Isso é mentira. Só Deus na causa. Quero ver se vou poder voltar para o meu trabalho. Com o atestado, porque até agora não veio ser atestado e eu não fiz o exame para saber se eu realmente estou curada.
Tá vendo aí, né? Que situação, viu? Misericórdia, o povo em Deus sofre, viu? Complicado. Ai, ai. Tem mais mensagem?
Mina, a gente ganhou até uma arte gráfica aqui pra mandar os parabéns pra ela. Dá pra tu ler aí? Deixa eu ver. Kátia Gomes, aí colocou um ratinho, né? Na verdade sou eu aqui hoje. Manda os parabéns pra Jomara, na rua Ovidio Leal, no Iguape. Ela tá fazendo aniversário hoje.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, Suzy. Como é o nome, Suzy? Volta
aí. A Jomara.
A Jomara tá fazendo aniversário hoje. Qual é o bairro?
Ovidio Leal, lá no Iguape.
Parabéns. Ovidio Leal?
Sim.
Então, a Jomara da Ovidio Leal, no bairro Iguape, em Ilhéus, aniversariante do dia. Que arte legal, viu, Jomara? Um beijo pra você. Parabéns, feliz aniversário, muita saúde, paz e amor pra você. Deus ilumine seus caminhos, Jomara. Beijão, adorei a arte. Os nossos ouvintes são demais. Bem, 1h08, tá? Olha, a reabertura do comércio de rua em Salvador tem movimento intenso. Então, a reabertura do comércio de rua em Salvador, que começou hoje às 10 da manhã, foi marcada por movimento intenso de pessoas. Então, já já a gente traz mais informações sobre isso, porque tem um ouvinte na linha, né? Então, vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Arthur Serafim.
Pois não, Arthur?
Tudo bem, Kátia? É Kátia ou Suzy?
Kátia e Suzy. Você tá falando com Kátia. Você fala de onde, Arthur?
Kátia, eu tô falando aqui de Joia novamente.
Ah, sim.
Eu falei sobre o cemitério, mas hoje tem notícia boa, entendeu?
Me conte.
Eu estou feliz aí com a comunidade de Aritaguá, que lá tem um campo, certo? E a comunidade lá, a comunidade de Aritaguá, a Associação de Futebol de Associados, se uniram para reformar o campo, entendeu? Estão passando um trator, fazendo plantio, colocando grama. Então a gente fica feliz, sabe por quê, Kátia? É recurso próprio, entendeu?
Do povo.
Recurso nosso, não pediu nada a ninguém. Tem aí o diretor de esporte de Ilhéus aí, que ele não conhece essas comunidades. Aritaguá, Sambaituba, Joia. E tem outros aí, Banco da Vitória. Kátia, você vai passar uma tarde, você que tá aí no Banco da Vitória, você vê aí. Você passa a tarde o futebol. É só família, futebol bonito, de qualidade. E a família toda reunida. Você vai aqui em Aritaguá, você chega, tem aqui um rubalo, tem um pitu depois do jogo, entendeu? Um pitu que é raro hoje. Você come aqui e uma galinha caipira, o pessoal lhe trata bem. E futebol de qualidade, veterano, ajudando o povo. Você vê hoje, não sei se você entende de futebol um pouco, a seleção de Ilhéus sai na primeira fase. Uma seleção de Ilhéus foi campeão várias vezes. Você vê, uma cidade dessa não tem um time profissional. Você tá entendendo, Kátia? Então a gente fica triste, alegre porque foi recurso próprio, não ficou dependendo de um vereadorzinho, de um prefeito, de nada. Se vier, tudo bem. Mas ninguém pediu nada, Kátia.
Tá bem, Arthur.
Viu?
Então, tá certo. Tá,
eu só queria fazer aqui um agradecimento à Jaquim e à Josa, que e o pessoal de Itaú que estão na frente, e agradecer seu espaço aí.
Tá
mais
bom, um abraço.
Obrigado.
Eu entendo, o esporte é importante, né? A valorização do esporte, valorizo muito, gosto de futebol, já fui repórter esportiva, e Ilhéus, os times profissionais de Ilhéus são Colo-Colo e Barcelona, viu? Ou seja, existe, só alto, só falta mais investimento e valorização por parte do poder público municipal. E o poder público municipal tem que sim investir sim em áreas de lazer para o povo, né? Nas comunidades, nos bairros, nas áreas centrais, com quadras, né? Esportivas, até esses campinhos de várzea, né, SUS, investir também, arrumar. Só que já estamos num momento que não pode haver esse tipo de aglomeração, tá? Futebol, no momento, até onde eu sei, não pode, né? Ou eu tô errada?
É um ótimo momento para fazer as reformas, né? Para fazer as reformas, as construções, até porque ninguém vai usar durante esse período, né? Não pode usar, na verdade, né? Ninguém vai usar, não pode mesmo usar nesse período. E aí fica lá tudo bonitinho para que quando essa pandemia passe, volte os babas, os campeonatos de bairro, que é bem bacana, né? Que traz essa motivação e traz pessoas para o esporte, né? Colocam os jovens inseridos no esporte, que isso é muito interessante, como o nosso ouvinte falou. Então, parabéns aí à comunidade que se uniu para poder reformar o campo lá da comunidade.
Bacana, né? O povo se une, o povo une. Por isso que eu digo, os gestores municipais não perceberam ainda que o poder emana do povo, né? O povo, quando se une, quer fazer, faz, tá? Mas é o poder público municipal que tinha que fazer, porque o povo já paga imposto para tudo isso. Bem, então falando aqui sobre a reabertura do comércio em Salvador, né, que começou a abrir hoje às 10 da manhã, lá na Avenida 7, o principal ponto do comércio de rua na capital baiana, as calçadas eram ocupadas por muita gente, todas, no entanto, estavam utilizando máscaras, né, de proteção em algumas lojas, um movimento muito grande, lojas que vende produtos de 10 a 20 reais, todo mundo com distanciamento, mantendo o distanciamento. A primeira fase da flexibilização do comércio em Salvador foi anunciada ontem à tarde pelo prefeito Assemi Neto, inclusive ele disse aqui em primeira mão, né, que ia informar isso no canal de televisão logo em seguida. Foi possível a implementação dessa primeira etapa após a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 ficarem abaixo de 75% por 5 dias consecutivos. Então, nesse primeiro momento, podem abrir de forma presencial os shopping centers e centros comerciais correlatos, né, bem como lojas de rua acima de 200 metros quadrados. As lojas com área inferior já podiam abrir. E aí, na região da Baixa dos Sapateiros, outro local importante do comércio de rua em Salvador, os lojistas estavam esperançosos com a retomada das atividades, tá? Em relação aos shoppings, a primeira fase de flexibilização do comércio inclui shoppings que também reabriram hoje. O funcionamento está autorizado de segunda a sábado, de meio-dia às 8 da noite. E os estabelecimentos também terão que seguir protocolos, como uso obrigatório de máscaras, higienização de ambientes e produtos, além de limitação de uma pessoa a cada 9 metros quadrados em áreas comuns. Dentro das lojas só pode haver uma pessoa a cada 5 metros quadrados e o estacionamento deve ser limitado a 50 vagas, 50%, tá, das vagas. É preciso haver medição de temperatura de todos, né, quando for entrar o shopping. A realização de eventos presenciais está proibida e o horário de funcionamento de segunda a sábado, como eu disse, de meio-dia às 8 da noite, no domingo é fechado. Vale frisar que no caso das praças de alimentação, elas devem funcionar apenas no sistema drive-thru ou para retirada do produto no balcão, tá? Sem consumo nesses locais. Os ônibus coletivos em Salvador, a situação é a seguinte: com a implementação da primeira fase da flexibilização do comércio, a Secretaria Municipal de Mobilidade, CEMOB, de Salvador, disponibilizou 70% da frota de ônibus do transporte coletivo. Antes, apenas 30% estava circulando em Salvador, com concentração maior nos horários de pico, né? De 5 da manhã às 8, de 8 da manhã ao meio-dia, de 3 da tarde às 9 da noite, totalizando 1.514 ônibus. Mesmo com a ampliação do número de coletivos, foram registrados ônibus cheios lá em Salvador, em alguns pontos da cidade, como na Avenida São Rafael, né? Eu vi que a prefeitura estava preocupada com isso, que ia fazer o máximo de controle para acabar com as aglomerações, né, gente? As aglomerações não são boas, certo? Bem, o repórter Coutinho Neto já foi acionado? Vamos colocá-lo no ar enquanto isso. Então, Sus, dá uma passadinha no WhatsApp, por favor.
O nosso ouvinte José Renan, lá de Lençóis, em Lençóis, Una está acompanhando a gente. Um abraço para você, viu, José Renan? E para todos aí em Lençóis, o meu amigo Otto, lá na Barra, é o filho da Dida, na pescaria da Dida. Tá mandando abraço aqui pro Jorge, Jorge Boca de Prata. Estamos ligados na Gabi, Suzy. Valeu, Otto. Obrigado pela sintonia aí de vocês, o Otto e também o Jorge.
Obrigada, Otto, Jorge, Dida, todo esse povo maravilhoso que tá sempre sintonizado aqui na Gabi, viu? Obrigada mesmo. Dida, quando passar tudo isso, você já sabe, né? Vou aí. Agora vai ficar mais fácil, Dida. Te conto depois a novidade. 12 horas e... 12 não, Cátia. 1 hora e 16 minutos. O Coutinho está de volta com mais informações, né, Coutinho?
É isso, Cátia. Voltamos, sim, com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Começando o nosso giro regional e também estadual pelo município de Piauí. Em Piauí, criminosos executaram um homem dentro da própria residência. A vítima era conhecida como Gilvan Cruz dos Santos, de 35 anos de idade. O Gilvan, ele estava dentro da própria residência, na companhia da esposa e uma criança de cerca de 5 anos de idade. Os homens arrombaram a porta e executaram Gilvan dentro do quarto. A autoria e a motivação do homicídio estão sendo investigados pela Polícia Civil de Ipiaú. Na zona rural de Valença, aqui no baixo sul da Bahia, Eliseu Mascarenhas de Jesus, 23 anos de idade, ele foi morto também dentro de sua própria residência por disparos de arma de fogo esta semana. O fato aconteceu na região do Rio do Piau, na zona rural do município de Valença. De acordo com as informações da polícia, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Em Santo Antônio de Jesus, portal de entrada do Recôncavo Baiano, o homem morreu em confronto com a polícia militar. Segundo a polícia militar, durante uma operação realizada no mirante de Andaiá, a pessoa identificada como Lífer, do Espírito Santo, de 29 anos de idade, ele resistiu e reagiu à abordagem, deflagrando disparos de arma de fogo na direção da guarnição. Houve o revide e Lífer acabou sendo atingido. O mesmo, ele foi socorrido, encaminhado e foi para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu e evoluiu a óbito. Ainda segundo a PM, ele era chefe de uma facção criminosa com atuação em vários bairros da cidade de Santo Antônio de Jesus por tráfico de drogas, receptação e homicídio. No município de Macarani, João Arcanjo Silva, de 44 anos de idade, ele foi assassinado a facadas na noite de ontem, quinta-feira. Este crime bárbaro aconteceu na residência da própria vítima. Olhem, os senhores, é a terceira vítima que foi executada dentro da própria residência. As primeiras informações dão conta que João, ele foi esfaqueado durante uma briga com outro homem. Ele ainda tentou buscar ajuda, mas não resistiu e caiu em frente à própria casa. A polícia civil investiga a autoria e a motivação do homicídio. O suspeito do crime ainda não foi localizado pelos investigadores. E o corpo, ele foi removido para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. Em Feira de Santana, um jovem de apenas 18 anos de idade, o Davi Moreira Santos Lima, ele foi assassinado a tiros naquele município. Ele foi baleado nos braços, tórax e costas. Davi Moreira ainda foi socorrido para a policlínica do Conjunto Jorge Américo, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, durante os disparos, um homem de 44 anos de idade, ele foi alvejado na perna e também foi socorrido até o Hospital Geral Clériston Andrade. O delegado Luiz Filgueiras efetuou levantamento cadavérico, lembrando, viu, Suzy Kátia e você do JNB, que apenas no mês de Feira de Santana, com este homicídio, já foram registrados 25 homicídios, apenas este mês de julho, em Feira de Santana, e 218 homicídios já foram registrados em Feira de Santana no ano de 2020. A todos, um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, um ótimo domingo, e até segunda, aqui neste mesmo horário, com o jornalismo, com credibilidade, qualidade e com a informação que você precisa. Na hora do almoço, com Kátia Gomes e Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Ótimo fim de semana para você também. Se Deus nos permitir, estaremos juntos nessa sintonia na segunda-feira, tá? Com mais uma edição do JMD. Olha, mandar um abraço para Beto aqui, Beto Produções. Ele informa que também vai ter live. Live da banda Natasha, em parceria com Beto Produções. Vai ser dia 29 de agosto, às 8 da noite, tá? E aí o canal do YouTube precisa 1.000 inscritos, tá? Pra fazer a transmissão. Vamos entrar aí nesse canal da banda Natasha, fazer sua inscrição pra participar, tá bom? Pra participar não, pra você acompanhar, né? Assistir a live aí, dia 29 de agosto. Bem, 1h21, mais duas mensagens aí, Suzy, porque a gente vai ter que finalizar o programa aqui. Meu Deus do céu, é comida?
É comida.
Para, gente, a gente tá com fome, o povo tá mandando foto de comida.
Aqui foi do Vendo Peixe ainda. É a Maristela Porto na Conquista. Hoje tem, né, Mari? Um beijo pra você, viu, maravilhosa, obrigada mesmo.
Ô, Maristela, me chamaram aí, viu, Suzy, me chamou pra essa... Fala aí, qual
é o problema? Fatada, gente.
Misericórdia, eu gosto demais.
E eu já tô já com água na boca aqui, a Maristela ainda mandou uma foto dessas?
Ei, pois é, Maristela arrasa, né, Maristela?
Demais.
Parabéns, viu?
Gente, maluquinho lá de Boerarema, ele disse que já recebeu o recado do Quinho, tá? Tá agradecendo aqui a Gabriela FM. Um abraço pra você, maluquinho.
Que bacana, tá vendo aí? É que é assim, o povo entra aqui, divulga as coisas, chega lá. Tá toda a região acompanhando, meu amigo. A audiência aqui é 100%. Pronto, pode ir pro noticiário nacional?
Aqui, ó, um pouquinho de inveja pra você. Tomando suco detox. Adivinha quem é?
Deixa eu ver, Dolinho.
Quem faz essas coisas?
Dolinho, Dolinho, duas, Ciso Boy.
Ele mesmo.
Rapaz, Ciso Boy é demais. Pelo menos ele não tá comendo nada pesado, né?
Eu tô aqui colocando uma coisa leve, né? Falei que era suco detox, mas na verdade não é suco detox. É uma caipirinha.
O horário não pode.
Ciso. Mas vocês podem, né? Hoje é sexta-feira. Um abraço pra você, Ciso.
Brasileiro nato, né? Que é uma caipirinha.
E eu tô aqui na inocência, achando que é suco detox.
Menino, você é demais, viu, Ciso Boy? Um abraço. Vou contar pra nossa amiga, viu, Ciso? Ai, ai. Pronto?
Pronto.
Então, 1h23, vamos para o noticiário nacional, porque a gente vai finalizar em seguida o programa. Então, atenção aí. Anvisa proíbe venda, sem receita, de cloroquina e ivermectina. Regras que proíbem a venda sem receita em farmácias de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina foram publicadas aí pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. As orientações estão na resolução da diretoria colegiada 405/2020, publicada ontem no Diário Oficial da União. De acordo com a agência, a lista poderá ser revista a qualquer momento para a inclusão aí de novos medicamentos, tá? Caso seja necessário. Ainda segundo a Anvisa, o objetivo da norma é impedir a compra indiscriminada de medicamentos que têm sido amplamente divulgados como potencialmente benéficos no combate à infecção pelo novo coronavírus. Embora ainda não existam estudos conclusivos sobre o uso desses fármacos para o tratamento, mas está dando certo com muita gente, né? A medida visa também manter os estoques destinados aos pacientes que já têm indicação médica para o uso desses produtos, uma vez que os medicamentos que constam na resolução também são usados no tratamento de outras doenças como a malária, né, que usa cloroquina, hidroxicloroquina, artrite, que usa artrite reumatoide, viu, lúpus e outras aí usam hidroxicloroquina. Doenças parasitárias usam nitazoxanida, né, e o tratamento de infecções parasitárias e ivermectina. Tem informações também sobre a compra, né, Suzy?
Pois é, a compra desses produtos em farmácias e drogarias será permitida apenas mediante a apresentação da receita médica em duas vias. Cada receita terá validade de 30 dias a partir da data de emissão e poderá ser utilizada somente uma vez. A resolução será revogada automaticamente a partir do reconhecimento pelo Ministério da Saúde de que não mais se configura a situação de emergência em saúde pública de importância nacional, farmácias e drogarias. Conforme previsto na resolução, todos os medicamentos que contenham as substâncias que a Kátia falou nas normas são sujeitos a procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. A escrituração dos medicamentos à base de hidroxicloroquina, cloroquina e nictazoxanida já era obrigatório desde a inclusão dessas substâncias na lista de controle da portaria de número 344.198. Para os medicamentos à base de ivermectina, a entrada de medicamentos já existentes em estoque nas farmácias e drogarias antes da resolução não necessita ser transmitida ao CNGPC.
Exato. Enfim, a partir de hoje você só compra esses medicamentos aí com receita médica. Muita gente comprando ivermectina de forma absurda, né? Estocando e usando aí a cada 15 dias, sem orientação médica. E, gente, cuidado com essas coisas. Cuidado mesmo, tá bom? Bem, 1h26, vamos finalizar a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, de 24 de julho, e foi um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online. Você já tem e pode ter ainda mais. Bem, a todos um ótimo fim de semana, de paz e tranquilidade. Se cuide, hein? Por favor. E até a segunda-feira, às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos, um abraço, Suzy, bom fim de semana e até segunda.
Um abraço para você, bom final de semana, Kátia. Gente, bom, eu vou ficando por aqui, tá chegando o Renatinho Bad Boy, que vai comandar a alegria aí da sua tarde. Amanhã eu volto às 7 da manhã com o programa Mais Saúde, na companhia de Rodrigo Tavares e Nayana Badaró, trazendo importantes informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Depois, estou de folga e a gente se encontra na segunda-feira. Bom final de semana para todo mundo, a gente se fala.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
sabe, se